Câmara. Nós identificamos dois culpados. Senhores, senhores.
É do Paço, a culpa é do Paço.
Um governo que se dirige em comitiva para ir para um lugar destes, pôr pessoas contra pessoas, agricultores contra turismo, empresários contra cidadãos, pessoas contra pessoas, um governo que se dirige ao sítio para, disseminar a polémica, para as pessoas se sentirem ofendidas, quando muitos são, perfeita maioria são empresários, estão a fazer tudo dentro da legalidade, é um governo que faz parte do problema, não faz parte da solução. Um Presidente da Câmara que vai para a televisão dizer que a culpa é dos empresários é um Presidente da Câmara que faz parte do problema, não faz parte da solução. E nós precisamos de soluções. A solução é clara e é aquela que nós dissemos em janeiro de 2020. É clara e é aquela que nós dissemos em janeiro de 2020. Senhora Ministra, eu agora já voltei a dizer, vou voltar a repetir, vocês estiveram aqui até aprovaram a nossa resolução. Aliás, foi aprovada por unanimidade de todos os grupos parlamentares deste Parlamento. Portanto, resumindo, este Parlamento esteve bem, o Parlamento e todos os grupos parlamentares, mas eu queria deixar aqui três factos que são muito ignorados neste debate. Primeiro facto, os empresários andam-se a dirigir a esta casa há mais de 2 anos a pedir soluções. Os empresários dirigiram-se ao Ministro em 2017 com a solução. Eles estão preocupados. Os empresários contrataram a Universidade Católica para fazer um estudo porque não tinham dados. Isto é o país onde nós vivemos. Porque o governo não existe, não existiu, esteve ausente. E isto é o país onde nós vivemos, primeiro facto. Segundo facto, que é importante toda a gente lembrar-se, a sobrelotação em Portugal é proibida desde 1951. Não é permitido mais do que 2 adultos por quarto numa situação habitacional. Não é permitido que se ficarem mais de 1 mês, não é permitido. Desde 1951 estavam tão preocupados, em ficar na história das políticas de habitação que ficaram com o maior retrocesso que há memória nos 2 séculos de políticas de habitação do nosso país. O maior retrocesso que há memória, a resolução de 2019, é o maior retrocesso de que há memória nos 2 séculos de habitação do nosso país. Permitir condições que não são permitidas desde 1951 por razões de saúde pública. Foi isto e é este o vosso legado em políticas de habitação. Eu bem vejo aqui a ausência do Ministro da Habitação, que sempre achou que isto não era com ele.
Bem,
eu bem vejo a ausência do Ministro da Habitação. Senhores, é possível a solução integrada, combinando ambiente, agricultura, é possível a solução integrada. Turismo, ambiente, agricultura, é possível, Odmir, é o maior conselho do país. É o maior conselho do país, há espaço para todos. O que é preciso? É sentarem-se e desenharem a solução. É preciso a PJ funcionar. É preciso funcionar. O que é que lá andam a fazer? Isto é que é preciso. Temos um governo que é parte da solução, parte do problema, não é parte da solução.
Muito bem.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Senhor Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do PEV.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. 2 notas prévias. A primeira para referir que foi com surpresa que percebemos que a Senhora Ministra, na sua intervenção inicial, não tivesse sequer uma única palavra de referência aos trabalhadores agrícolas migrantes. E a segunda para dizer ao PSD que o PSD fala como se não tivesse quaisquer responsabilidades no assunto. Ó senhora deputada, o mundo já existia antes de 2015.
Senhor deputado,
infelizmente,
senhores deputados da bancada do PSD, queriam condições, se faz favor, para que o senhor deputado se possa exprimir. Muito obrigada.
Infelizmente, parece que foi necessário sermos confrontados com o surto da Covid-19 para que o Governo olhasse para a situação que se vive no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e para os problemas que persistem naquela região do país. E persistem, apesar dos alertas e das denúncias que há muito têm vindo a ser feitas também pelos verdes, que depois de visitarem o local confrontaram por várias vezes o Governo sobre o assunto, tanto em plenário como na comissão, em perguntas escritas, e nos levou até a apresentar uma iniciativa legislativa sobre o assunto que será discutida brevemente em conjunto com a petição que alerta para o facto do Parque Natural não aguentar mais agricultura intensiva. Mas o problema da agricultura intensiva e a proliferação de plásticos que invade o parque natural, que é muito grave e que também exige respostas, é apenas uma parte do problema, porque hoje ficou claro para todos, e sobretudo para o Governo, que se impõe olhar para os milhares e milhares de trabalhadores agrícolas que são vítimas de redes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas e até fortes suspeitas de escravatura. É uma realidade que não surgiu com a Covid-19, não surgiu agora, é aliás tão antiga como antiga é a passividade deste e de outros governos. E o que temos hoje? O que temos para além de lixeiras de plástico a céu aberto? Temos empresários agrícolas a recorrerem a empresas de prestação de serviços, muitas delas a alimentar e a potenciar redes que se servem da falta de ética para gerar novas formas de escravatura. De facto, as violações aos direitos humanos não se limitam apenas à forma como os trabalhadores são tratados e explorados, mas também na ausência de condições de habitabilidade mínima, que certamente está na origem dos índices de transmissibilidade do vírus naquela região do país. Aliás, como muito bem lhe chamou Helena Roseta num artigo publicado em 2019, os contentores de Odmira representam a institucionalização de uma espécie de campo de refugiados para trabalhadores agrícolas estrangeiros no Alentejo. E a este propósito, convirá recordar uma decisão da Assembleia Municipal de Odmira, que é de 2019, que manifesta preocupação por o Governo ter optado por, em pleno Parque Natural, aumentar de 30% para 40% a área de estruturas cobertas a ocupar com túneis elevados e estufins. É uma opção, no entender do município de Odmira, que resulta numa situação diferente daquela que foi defendida por larga maioria no âmbito do grupo de trabalho do Mira. Mas mais, o município de Odmira manifestou também preocupação pelo facto de não ter sido fixado um limite máximo global de colocação de trabalhadores agrícolas em aglomerados temporários. Na verdade, o Governo definiu valores de ocupação bastante superiores àqueles que foram propostos tanto pelas autarquias como pelas entidades públicas, respondendo, mais uma vez, apenas ao reivindicado pelos empresários e associações agrícolas e não uma solução equilibrada e bem, a bem da gestão e conservação do território. Senhora Ministra, não são os verdes que o afirmam, quem o diz com toda a clareza é a Assembleia Municipal de Odmira, que, como sabemos, é uma autarquia do PS, ainda que esta moção tenha sido aprovada por unanimidade e ainda por cima em 2019. Em causa está, como já se percebeu, a resolução do Conselho de Ministros 179/2019, resolução que, aliás, os municípios, tanto de Algesur como de Odmira, reclamam a suspensão imediata. E eu começo por lhe perguntar, Senhora Ministra, se o Governo pondera a possibilidade de alterar essa resolução ou se depois do surto passar, fica tudo na mesma. E por fim, Senhora Ministra, não lhe vou perguntar se considera que Odmira seria um bom local para realizar a Cimeira Social Europeia, mas pergunto pelos motivos que justificam tanta e tão demorada passividade face à gravidade da situação que se vive naquela região do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Vivemos tempos difíceis, muito difíceis. A situação que se vive no Conselho de Odmira, que vê duas das suas freguesias com cerca sanitária, é uma situação evidenciada pela crise pandémica, pois foi detectado um surto de Covid-19 que apresentava alguma gravidade. Era, pois, urgente atuar para quebrar a cadeia de contágio. O Governo tinha de agir rapidamente, o que fez. Aliás, situações como esta já tinham ocorrido noutros locais, noutros momentos, e tiveram tratamento idêntico. A par disso, são detectadas situações com pessoas muito vulneráveis, desprotegidas, situações que consideramos intoleráveis e inadmissíveis no Portugal de hoje. O PS condena todos estes comportamentos que violam e que não respeitam os direitos e a dignidade humana. Estamos, pois, perante um caso de polícia e a esta pedimos que atue com firmeza, rapidez e sem contemplações. Isto sim é o essencial que está aqui a ser discutido. É, pois, errado vir aqui diabolizar a agricultura. É errado querer arranjar um qualquer culpado para tudo. É errado querer alavancar com esta situação um fundamentalismo ambiental como solução para todo este problema. Mais, É errado dizer que ninguém fez nada quando o ninguém, senhores deputados, o ninguém somos todos nós. Não por não ter feito, não por não ter feito, mas por não termos feito tudo o que devíamos. Exemplo disso, senhores deputados, todos os grupos parlamentares e muitos líderes partidários já visitaram várias vezes aquele território, existindo até, pasme-se, registro de comissões parlamentares permanentes desta Assembleia que visitaram aquele território em 2009. Por isso, relembro a este propósito a resolução do Conselho de Ministros 179/2019, que não sendo perfeita, e já constatámos aqui que não o é, e a própria Câmara Municipal e a Assembleia Municipal e outros intervenientes suscitaram alterações, mas é uma resolução que identifica os problemas, apresenta soluções envolvendo todos os agentes. Prova disso também é que a autarquia tem muitos e bons exemplos de um contínuo trabalho para ajudar a mudar as coisas naquele território. Chegados aqui, senhores deputados, chegados aqui, aquilo que vos peço é bom senso. É mais respeito por Odmira e pelos odmirenses, sejam eles naturais ou não do Conselho. Odmira, senhores deputados, Odmira tem tudo. Tem sol, tem mar, tem natureza e turismo ambiental, que é uma referência mundial, e não ajudem a destruí-lo. Tem agricultura, com bons agricultores e com muito bons produtos. Tem uma excelente oferta turística, apoiada numa tradição gastronómica de excelência. Tem gente extraordinária que está a passar um bom momento. E é para esses que falamos. Não podemos deitar tudo a perder. Aproveitemos este momento para, em colaboração com o Governo, com as entidades, e exigimos ao Governo que acelere o processo de testagem e vacinação e apoiemos novas soluções que temos que construir para as pessoas que em Odmira vivem e trabalham, relançando a economia de uma forma em que saiamos, e repito, senhores deputados, em que saiamos deste momento todos a ganhar. Disse.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhora presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Este surto em Odmira que nós estamos a analisar expôs as condições indignas em que vivem as pessoas migrantes que trabalham na agricultura no Alentejo. O país, que andava distraído relativamente a esta situação, acordou para a dimensão da exploração e do atropelo aos direitos humanos a que estas pessoas estão sujeitas. O país andava distraído, sim senhora, que nós colocamos estas questões há imenso tempo, variadíssimas vezes, variadíssimas recomendações, e nada foi feito. Esta situação não é nova e os senhores sabem que esta situação não é nova. O que aconteceu em Odmira é a ponta do iceberg do que se passa no Ribatejo, do que se passa no Oeste, do que se passa noutras zonas do país. Portanto, não é só em Odmira, isto passa-se em todas as zonas, onde poucos, aqueles que exploram a agricultura, que têm as unidades de exploração agrícola, querem ganhar muito à custa de salários baixos, à custa da exploração dos trabalhadores e subcontratando muitas vezes aqueles que contratam os trabalhadores, e estes não recebem muitas vezes o seu salário. É isso que se está a passar, é isso que nós temos que prestar atenção. Esta informação já nos foi trazida variadíssimas vezes por organizações ambientalistas. O Bloco de Esquerda associou-se a estas preocupações e fez inúmeras perguntas, apresentou inúmeras propostas, e também as organizações de defesa das pessoas migrantes também fizeram denúncias, alertaram para esta situação, chamaram a atenção para as condições em que as pessoas vivem. E porquê que isto aconteceu? Isto aconteceu porque nas estufas que proliferam nesta região, o modo de produção da agricultura intensiva destrói os recursos ecológicos, destrói o tecido social e também destrói a coesão social, porque consegue, ao não responder adequadamente às condições de vida das pessoas migrantes, consegue fomentar ou promover ou não fazer nada sobre o crescimento de reações xenófobas e racistas relativamente às pessoas migrantes. Portanto, é preciso olhar para as condições em que estas pessoas trabalham. Muito antes da pandemia, já havia relatos de casas sobrelotadas. Muito antes da pandemia, nós sabíamos que as pessoas pagavam várias centenas de euros por casas insalubres, degradadas, onde viviam amontoadas. E o Bloco de Esquerda e as organizações de defesa das pessoas migrantes alertaram para esta situação antes da pandemia, mas também alertaram quando a pandemia se instalou, porque as condições eram propícias para potenciar